Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio do Resenha Quando Dá Garbi, hoje com o ex-produtor do Pretinho Básico, ninguém menos do que Maurício Amaral. Uma baita entrevista pra gente relembrar um pouco do que foi o Pretinho Básico nas mãos desse cara. Muita gente boa, então ouça aí, Maurício Amaral. Ô, meu, uma galera louca por ti aqui, meu.
É que eu tô cuidando da minha filha ao mesmo tempo aqui, ó. Olha ela aqui, ó.
Olha lá, velho, pequenininha.
Se eu não perco a conexão aqui, eu não posso perder ela de vista, né, cara?
É, não, segura desculpa, ela, Duda, né, pelo amor de Deus.
É que o meu dia atrasou, cara, atrasou tudo. Eu tô aqui esperando a minha mulher sair da loja. Tô cuidando da pequena, é uma falta de respeito até com quem tava esperando, mas enfim, cara, a vida é assim, né, cara? A vida acontece desse jeito.
O homem saiu do Pretinho pra viver essa vida aí. Amaral, pega, segura ela ali, leva pra dentro da loja. Como é que é o nome dela, meu?
Se esconder. Marina.
Fechou. Não,
a Marina que vai participar o tempo todo.
Não tem problema, ela fica aí participando e não tem problema. A ideia é essa, Amaral, a gente tem várias perguntas pra te fazer, meu, de verdade.
Pode começar. Não mexe no celular que eu tenho que ouvir o Titio falar. Pode começar.
Vamos lá, primeira pergunta, meu, e eu faço isso pra todos os guris, né, meu? É, por que jornalismo, meu?
Como é que foi? Paixão de criança, né? Paixão de infância ainda. Sempre gostei. E por incrível que pareça, sempre gostei de rádio, né? Sempre gostava de fazer, de ouvir, de brincar, de fazer de conta de rádio. Desde pequeno eu era fissurado em jornalismo.
E aí tu
não foi pra ganhar grana.
Não foi, né? Tu te formou aonde, meu?
Não. Na URGS.
Na URGS. Como é que conheceu o Fetter, meu?
O Fetter, quando ele foi lá para Pop Rock. Lá, a gente trabalhava na rádio da Ubra, 1997, cara, isso faz muito tempo. E ele trabalhava na Atlântida, fazia o programa X. E ele foi convidado, ou ele se interessou pelo projeto da Pop Rock, que era um projeto diferente, que era uma rádio que não existia ainda na Grande Porto Alegre. E ele se foi convidado para ir para lá e eu já trabalhava lá. Daí a gente se conheceu lá. Ele chegou para ser meu chefe.
Então tu tava antes dele
na Feluzp? Na Feluzp, sim, na Rádio da Ubra, sim. Que depois virou Pop Rock com a ida dele, inclusive.
É, ele que cria, né, o nome. Isso é uma coisa que a gente já contou aqui.
É, exatamente.
Zé, como é que era? Quando ele chega, o que tu tava fazendo?
Eu era locutor, era apresentador de rádio. Fazia horário, fazia a programação da rádio, assim, né? Era locutor de rádio. Ah, foi tri bom, né, cara? Ele fez a rádio acontecer, né? Porque a gente fazia parte, assim, de uma rádio mais alternativa, assim, que não tinha grandes interesses de audiência, de golpe. E o Feta chegou com todo o conhecimento dele, né? E aí foi fantástico, cara. Ele é muito bom, né?
Olha aqui, ó, porque o Amaral resolveu trocar os problemas e a pobreza pela comunidade e a riqueza. Depois tu vai responder essa, Amaral. Depois tu vai responder
essa. Essa foi a melhor pergunta, né, cara?
Mas, meu, deixa eu te fazer antes, cara, a pergunta, porque a gente tá falando ali dessa chegada do Fetter e o que tu fazia lá. Mas eu queria que tu contasse um episódio, meu, que é muito bom. Como é que foi quando... Acho que não sei se tu tinha intimidade com o Fetter que tu tem, mas que ele te liga dizendo que tu não tava chegando muito na hora pra trabalhar.
Bah, essa história é a preferida, né, cara, de todo mundo. É que foi assim, cara, eu fazia um horário muito cedo na rádio, tá? Eu trabalhava 6 horas da manhã. E tu fazia isso um ano, 2 anos, tu faz. Agora já tava 3, 4 anos fazendo esse horário. Tu não aguenta acordar 5 horas da manhã todo dia durante 5 anos, cara. E eu chegou no final lá, eu chutei o balde, cara. Eu não acordava, não chegava na rádio às 6 da manhã. Eu me valia de um esquema lá que a madrugada ficava no piloto automático tocando música e sempre sobrava um pouquinho de música, então dava pra eu chegar às 7 da manhã. E aí só que teve um dia que tinha cobertura de vestibular, e aí tinha uma repórter que entrou na cobertura, ela tinha que entrar no ar tipo 6:30, e óbvio que eu não tava lá, né, cara, e aí é que me deu um furo, ela chegou pra entrar no ar e ela não
tinha chamou, ninguém.
Eu não tava lá, não tinha ninguém, e aí que ele descobriu, né.
Mas tu tava há tempos fazendo isso, Amaral?
Tava, pior é que tava.
Tá aí, como é que foi? Ele te liga, conta a história.
Aí ele foi lá e... Como assim, o Amaral não tá aí, não sei o quê? Daí ele foi lá e pegou o meu cartão ponto, né? Daí ele via que eu não passava o cartão na hora certa há 200 anos. E aí, numa sexta-feira de tarde, ele me ligou. Amaral, eu tô com teu cartão ponto aqui. Segunda-feira nós vamos conversar. Aí tu imagina, cara, o cara te liga na sexta-feira de tarde, marcando reunião pra segunda. Eu passei o final de semana inteiro demitido, né, cara? Eu passei o final de semana inteiro apavorado, porque ia perder meu emprego, né?
Sim, óbvio.
É, e tinha o outro chefe junto, era o Mauro Borba, né? O Fetter e o Mauro Borba, os dois chefes da Pop Rock. E aí eu me reuni com os dois. E aí no dia da reunião, quando aconteceu, eles... Diz o Fetter que foi isso que me salvou, né, cara? Ele pegou e mostrou o meu cartão ponto, com todos os meus horários de entrando atrasado. E ele falou assim, perguntou pra mim... O que que tu faria com um cara desses? Ah, eu olhei pra ele, eu demitiria, né? Eu falei pra ele, né, cara? Eu demitiria. Daí eu acho que foi nessas aí que ele... Mas eu expliquei pra ele por quê, sabe? Eu fui super sincero. Como fui sincero contigo, eu fui sincero pra ele. Eu falei, cara, eu não aguento mais, entendeu? Não tenho vida social, eu não posso sair, eu tenho que dormir, não aguento mais. Simplesmente é um horário ingrato, cara. Acordar às 6 da manhã é muito ruim. Quer dizer, começar a trabalhar às 6 da manhã.
Sim, não tinha é que tá antes. Ô meu, e me conta, como é que nasceu o cafezinho? Conta esse início, assim.
O cafezinho foi bem, bem desproposital também, assim, cara. Foi uma coisa que... eu não fiz parte do início do cafezinho, eu entrei um pouquinho depois. Eu entrei uns 2 anos depois do cafezinho. Foi o Mauro Borba, o Fetter, eu acho que o Arthur de Faria tava junto. Eles estavam batendo papo.
Mas como é que foi a tua entrada, então?
Mas eu entrei quando eu me formei. Quando eu me formei em jornalismo. Isso. Aí eu me formo em jornalismo e aí sou contratado como produtor do programa. Que o programa nunca teve uma produção. Eu fui o primeiro cara a fazer produção. Eu que comecei a organizar as paradas ali, entendeu? O que, que cada um iria falar no programa, a pauta, né? Como a gente fala no meio jornalístico.
Mas não assim tinha isso antes?
Não tinha, era uma coisa totalmente assim, abriu o microfone e fala, tipo o Tá Vazando da Atlântida.
Uhum.
O cafezinho era o Tá Vazando da Atlântida. E aí eu entrei e comecei a organizar. Comecei a botar pautas, né, organizar. Cara, a Marina tá... Quem tem filho sabe o que que é ela. Eles pedem atenção a todo momento, né?
Não, mas tá rolando, tá de boa, tá de boa. Tá, a gente tá conseguindo conversar, o importante é a gente ter conteúdo que tá indo.
Ah, tecnicamente melhorou muito.
Deixa eu te... Não, tá de boa. Não, e como é que tu pensava a produção? Primeiro do cafezinho e aí depois do pretinho, tá? Em termos de como tu moldar o programa. Vamos focar primeiro no cafezinho, por ordem cronológica.
É, de acordo com os participantes, né? De acordo com os integrantes, tu tem uma linha a seguir, né? Então, por exemplo, tu conhece o Mauro Borba, sabe que o Mauro Borba, ele é capaz de fazer aquilo, ele se interessa por aquilo, e aí tu vai nessa linha. Aí, quando tu passa, aí mudou a equipe total, né, foi a equipe do Pretinho. A equipe do Pretinho, ela desce, meu amor, porque o Titio não quer que tu suba aqui. Tem que cuidar, ela tá na escada rolante aqui, cara. E segura aí ela, o pretinho muda completamente o perfil, então tu tem que te adaptar aos perfis de cada integrante, né? Mas é pensando cada um.
Tu é um cara bom de fazer essa pergunta. O cafezinho, qual é a diferença para o pretinho entre o cafetinho e o pretinho? É tipo, um é um programa de humor e o outro é um programa bem humorado. Como é que tu define essa diferença?
É a maturidade, né? Os dois têm maturidade completamente diferente. Eu tô fazendo uma live com o Duda. É por isso. É, minha mulher apareceu ali na porta agora.
Ah, agora a gente vai ficar com ela. É. Pronto. Agora senta aí, Amaral, e vamos fazer.
Estão as duas ali agora.
Pronto.
E senta aí. Pronto, agora eu posso me concentrar. A diferença básica dos dois, o cafezinho era um programa mais maduro. E o Pretinho era um programa mais esculachado, mais jovem. O cafezinho, ele pela característica das pessoas que faziam parte dele, tá? O Arthur de Faria, o Mauro Borba, eram caras mais sérios. E aí no Pretinho a gente tá de cara com o Porã, tá de cara com o Potter, sabe, o próprio Anjos, o Pedro Manioso, quer dizer, não tem como tu fazer uma coisa séria. Então o Pretinho, ele foi muito mais um programa de humor que o Cafezinho. O Cafezinho era um programa de debate, um programa autêntico, mas ele não era tão calcado no humor como foi o Pretinho. É natural, tá? Pela equipe que faz parte dos dois programas.
E em termos de produção, o que tu pensa? Tu diferenciou Pretinho, humor, Cafezinho, debate com pitadas de humor. Isso tinha diferença, sim, em termos de produção?
Claro, total, total, porque aí tu busca o que tu precisa fazer, né? Tu vai. Não adiantava, eu, por exemplo, se eu der pro Arthur de Faria o material que eu dava pro Porã, não ia funcionar. Entendeu? E aí, se eu der pro Duda Garbi o material que eu dava pro Mauro Borba, não vai funcionar. Cada pessoa tem.
Não, eu ia te perguntar, essa concepção foi um consenso entre tu e o Fetter, que, né, que criou, vamos dizer, o estilo e tudo mais? Ou era baseada tudo na tua percepção?
Não, a gente conversou muito sobre o perfil que o programa ia ter, mas ele se modificou, cara. Por exemplo, quando a gente chamou o Davi Coimbra, lá no início do Pretinho, a gente chamou o Davi ser o intelectual do programa. O Davi ia ser o cara que ia emprestar o conhecimento, que o Davi conhece muita coisa. Só que o Davi virou um cara pra falar de mulher, entendeu? Só queria falar de putanharia, entendeu? Então, né, tu imagina uma coisa e sai outra, né? Mas foi muito bom, entendeu? Não tô falando que o Davi,
sim, claro,
estragou, óbvio, a coisa. Não, é que na hora se revelou, sabe? A gente tentou fazer um perfilzinho de programa, mas não...
E, amigo, como é que foi pra ti a ida pra RBS, a saída lá da Feluzp / Pop Rock, porque saiu uma galera, né, um bando, entre aspas. Como é que foi a tua ida, como é que foi a tua negociação, como é que se deu isso?
Eu me senti valorizado, né, cara, tu é chamado pra fazer parte de um projeto grande num canhão que era Atlântida na época, né. Claro, tu por ter criado toda a história ali no Cafezinho, tu acaba se sentindo assim, puxa vida, cara, que, né, que ruim largar isso, mas ao mesmo tempo o que estavam te mostrando ali, o que estavam te apresentando era sensacional, né, ir pra RBS, fazer parte do Pretinho, e como realmente foi.
Isso teve cada um uma negociação, tipo, poderia correr o risco de alguém ficar pelo caminho, como é que foi essa ida do grupo inteiro, assim?
Não, o Fetter falou desde o início que não ia sozinho, que só iria se pudessem levar os caras que ele levou, que na época era eu, o KG e o Rafinha. Era nós três os primeiros que saíram. Sim, era eu, ele. É, exatamente.
Mas eu, ele, eu, o KG e o Rafinha. O Rafinha já não estava na Atlântida?
Não, o Rafinha, ele tinha trabalhado na Atlântida com o Fetter, o Fetter levou ele para o Pop Rock, e aí quando o Fetter vem para a Atlântida, ele diz, não, eu quero o Amaral, o KG e o Rafinha. Aí,
entendi.
E só fecharia o pacote, entendeu? Foi legal do Fetter ter feito isso, ele só iria se fossem os três.
Ô meu, esse dia eu tava dando umas lidas e tal, tu trabalhou em outras coisas além de produção de rádio, né? Tu sempre teve um perfil mais... Cara, eu tô te perguntando, eu sei as coisas, né? A gente trabalhou um tempo junto.
Não, eu te entendo.
Mas enfim, esse perfil ter um cara menos, mais introvertido, um cara mais na tua, teve em algum momento dificuldade de fazer um programa de talk, não?
Não, 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 muito pelo contrário, cara, porque o programa, ele só, os dois, né, o Cafezinho e o Pretinho, só foram o que foram pela característica de cada um. Então precisava ter um cara mais na dele, eu acho, né, tipo eu, assim, pra fazer o papel que eu fazia, cara, de organização, e precisava ter os caras que gostam de se expor mais, gostam de aparecer mais, enfim, isso faz bem pro programa também, né, tu tem que ter o cara aquele que dá uma coordenada e o cara que aparece.
O que eu ia te perguntar agora, meu, era a tua fase popstar do Pretinho, que a gente viveu. eu quero que tu passe essa percepção pra ti, que era um cara muito na tua.
Foi um negócio surpreendente, assim, cara. Ninguém esperava ter a exposição que a gente teve. Porque daqui a pouco, cara, tô trabalhando em rádio, trabalhando em veículo de comunicação, tu meio que te acostuma a ser um cara público, assim, né? Só que o que aconteceu ali, cara, foi uma explosão, cara. De uma hora pra outra, a gente virou uma febre, cara. O Pretinho virou uma febre na Grande Porto Alegre. E foi assim... A gente era mundialmente famoso na Grande Porto Alegre, né? A gente costumava brincar assim, né? Mas foi, cara, foi um negócio assim de tu passar a ser reconhecido, né? É uma coisa que... Até hoje, na real, né?
Tu fica meio assim dos caras aí em Bento, os caras te reconhecer?
Não, porque, pô, como é que eu vou ficar meio assim? Não tem como, né? Mas é normal as pessoas te reconhecer, né?
Ô, meu,
e quando... É incrível, cara, faz quase 6 anos, Duda, que eu saí daí, cara. Tu acredita nisso, meu? Como passa,
eu
né?
Eu por isso que eu vou dar uma lida no que a galera tá mandando, tá? Esse é o Amaral. Amaral, eu quero dar 2 pontos. Amaral Pandeiro, quando eu falei que ia ser contigo, Amaral, uma enxurrada de gente, cara. Olha aqui, ó.
Que legal.
Ó, Duda, pergunta pro Amaral como é que tá o pai do Arthur.
Lembra que tinha aquela piada? Tá com a mãe agora, nesse exato momento. Tá ele e a tua mãe. Estão se divertindo muito.
Ó,
agora eu posso falar do jeito que eu quero, né,
cara? O que tu quiser agora, Amaral. Ó, a galera perguntando ali, ó. Amaral, fala do teatro do Pretinho. Como é que foi como é que foi esse ator?
Que saudade, cara. Que projeto sensacional que a gente fez, né? O Teatro do Pretinho. Outra coisa, cara, que teve um sucesso que a gente não esperava que ia ter. Pô, a gente ia pra Blumenau, fazia 3 sessões seguidas lotada, cara. Isso, foi sensacional. O Teatro Pretinho era sensacional.
E a história que o Duda não sabe ler, conta pra galera. Conta esse episódio, como é que foi quando tu passa o bastão pro Arthur e o que tu falou? Fala real.
Na verdade, eu não falava do Duda, eu falava do Geiso, né? O teu personagem, né? Que não dava pra... A verdade é essa, cara. Que não dava pra tu ficar complicando muito a vida do Geiso. Que o Geiso era um negócio papum, entendeu? Se tu der muita coisa cumprida... Só que, claro, agora virou a galinhagem que eu falei do Duda Garbi, né? Eu tava falando do Geiso. Eu não podia, entendeu? Não podia... Que nem o Nego Velho. Tu não pode encher o Nego Velho de texto. Tu tem que dar coisinha rápida pra ele. Entendeu? O Geiso era a mesma coisa. Só que, claro, virou que é lógico.
Ó, o Espírito tá mandando. Tu ainda ouve o Pretinho, Amaral?
É difícil, cara, porque os meus horários não combinam muito. Eu não tenho... A 1 da tarde, eu abri um restaurante aqui em Bento também. Tá. Então, a 1 da tarde é a hora que o restaurante está bombando, cara. Então, Pretinho da 1, não tenho como ouvir. E o da 6 é isso que tu tá vendo hoje, cara. A 6 eu fico com a minha filha, sabe? Então, não dá. Sim. Não dá. Cara, eventualmente eu ouço. Eu ouço, claro que sim. Quando eu tô em algum deslocamento e tal.
Ó,
mas não sou assíduo.
Sim, não, até pelas tuas funções profissionais. Vem cá, a outra pergunta. O doutor Alceu, os caras querem. Faz um pouquinho. Alceu. Pronto.
Claro, né, cara? Esse cara não esquece nunca, né? Doutor Alceu, cara. Você
6 anos.
Único personagem.
Único. Ó, outra pergunta pra ti, ó. O que ele está fazendo atualmente?
Eu toco 2 negócios aqui em Bento, Gonçalves, na Serra. Uma loja de produtos naturais e um restaurante de comida natural.
Virei
empresário. Eu pago imposto.
Virou empresário. Ô, Amaral. Virei
pagador de imposto.
Outra pergunta ali, ó. Como é que tu reage quando alguém te reconhece do Pretinho ali em Bento? Os caras perguntaram ali.
Eu fico super feliz, né, cara? Porra, imagina, 6 anos depois o cara vem. Ah, é porque as pessoas são educadas de uma forma geral, né, cara? Isso que é legal. Sabe? A maioria das pessoas que te abordam são pessoas que. No mínimo te admiram, então elas não vão te xaropear, não vão? Elas são, claro. São super na boa, assim.
Meu, uma outra pergunta que eu quero te dizer, que eu quero te fazer, aliás, isso a gente tava conversando esses dias, tu disse assim, impressionante como as pessoas não acreditam que eu saí porque eu quis. Então explica o que aconteceu e por que tu saiu, porque ninguém acredita que apenas tu quis sair.
Foi isso, cara, eu apenas quis sair, não teve treta alguma, cara, com ninguém. É assim, cara, é uma situação de vida que eu quis construir há muito tempo, tá? Eu sempre gostei de... Eu sou um cara da minha, tu mesmo me definiu ali. Eu Exato. Sempre me interessou morar no interior, levar uma vida mais sossegada. E eu construí isso, sabe? Quando a minha mulher, há 10 anos atrás, abriu uma loja de produtos naturais em Bento Gonçalves, eu olhei para aquilo e pensei, cara, isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? Eu vou tocar esse negócio. Tô muito bem onde eu tô, no Pretinho, mas eu não quis continuar. Eu cansei de Porto Alegre, cara. Desculpa quem gosta de Porto Alegre, tá? Eu cansei muito de Porto Alegre. Sabe, uma cidade, basicamente isso, basicamente cidade grande, sabe? Me incomodava o fato de morar em Porto Alegre, e depois que eu saí de Porto Alegre, piorou muito mais. Quando eu morei ainda era legal, mas pois é, foi isso, cara. Eu
2014, quis levar uma, né, só pra
saí em 14, terminou a Copa, eu saí.
O Júlio tá mandando uma outra pergunta. Pergunta se existe a possibilidade de, no futuro, o Maurício voltar. Bom, Maral, tem um home office agora que tá bombando, né?
Cara, isso claro não... que tem possibilidade, porque quando me convidarem, cara, se for interessante pra mim, pra quem tá me convidando, claro que sim, não tem problema algum.
Cara, eu acho é a minha manchete. Essa é a manchete dessa entrevista. Deixo as portas abertas e posso sim voltar.
Claro, cara, com certeza. Pô, pelo amor de Deus, como é que eu vou dizer que não? Gosto de todo mundo, cara.
Que loucura, é verdade.
Nunca tive problema com ninguém, cara. É incrível, cara.
É verdade, pior que é verdade.
Deixa eu pensar agora, cara.
Não teve nada, Amaral, tá louco?
Não, nunca. Ninguém assim, eu me sentei.
E alguma coisa curiosa que aconteceu em relação, assim, tu já em Bento e tal, dos caras assim, nah. Tu saiu porque tu brigou com o Fetter. Eu sei que já aconteceu.
Cara, às vezes dá vontade de dizer, porque quando o cara me pergunta, por que que tu saiu? Eu falo, não, sei porque eu quis, cara. Eu sei porque eu resolvi sair. Os caras nunca acreditam, né? Porque sempre tem que ter alguma confusão pro cara ter saído, né? Aí às vezes eu tenho vontade de dizer, cara, não, eu roubei dinheiro do Fetter. Eu saía com a mulher do Fetter e eu tive que sair do programa. Porque, né, as pessoas não acreditam que o cara resolveu. Não, saiu. Só saiu. Não teve nada, cara. E eu vejo que as pessoas olham assim, tá, mas tu saiu por algum motivo, tem que ter algum motivo.
Tá, ô, meu, muito bom. Ó, pra gente finalizar, Amaral, atualmente...
Não, finalizar, agora eu tô gostando.
Agora tá gostando, é?
Agora eu não quero ir embora.
Mas, ó, atualmente, qual a tua relação com o Fetter?
De profunda admiração, camaradagem, amizade, a gente... faz parte de 1, 2, 3 grupos juntos no WhatsApp ali, de amigos. Cara, ficou assim. Aqui o Fetter, a gente foi muito, muito próximo, cara, durante 2007 a... Não, 2007 começou o Pretinho, 90. Ah, tá louco, cara. A gente trabalhou junto uns 14 anos, eu e o Fetter. É muito tempo, cara. Então e foi uma relação assim de total cumplicidade entre eu e ele. A gente se entendeu muito. Ele na função de chefe, de líder, de âncora, e eu na função de produtor. Então foi, a nossa relação é perfeita, cara. O cara com quem, se ele falar assim, ó, Amaral, amanhã tu volta a trabalhar comigo, com certeza.
E a gente, legal, meu.
Eu acho.
Claro, não, certamente ia. Pô, essa aí muito, muito bom, cara. Que baita declaração, Amaral. Olha, o Fetter, eu falei no Pretinho, né, que ia estar aqui, e ele falou, eu vou olhar, não sei o quê. Quando eu disser que tu falou isso, cara, ele vai...
Ele sabe, cara. Ele sabe disso, cara. Não é, não é novidade pra ele isso. E quando eu saí, ele olhou pra mim assim, Amaral, não tenho como te segurar, pode ir. E foi isso que ele falou, cara. Ele falou, quando eu falei, cara, tu sabe por que que eu tô saindo, né? Eu tô saindo porque eu quero levar uma vida lá em Bento, eu quero construir minha família, só por isso que eu tô saindo. E ele me olhou assim, eu não vou nem te oferecer grana pra tu ficar, porque eu sei que tu não vai ficar. Entendeu? A relação era tão de boa assim, cara. Foi exatamente isso, cara. Eu falar pro Fetter demorou 5 minutos. Ele me entender foi 5 minutos. Não teve...
Maravilhoso, claro.
Por isso que foi tão de boa, cara. E até eu acho que teve alguns ideias de diretores da RBS. Não, de repente oferece pro cara ficar e tal, de repente ele quer mais. E o Fetter dizia, ele falou, eu falei pra eles, cara, tu não quer grana, tu quer
viver. Projeto de vida, né?
Isso.
É diferente isso. Quando é projeto de vida, não é algo financeiro. Olha, tem outra pergunta pra ti, ó. Não é pergunta, uma lembrança. Jamais vou esquecer do primeiro teatro do Pretinho, doutor Alceu falando...
Atrás da linha! Muito bom. Era o burocrata do teatro do...
Exatamente, ficava ó, batendo. Tia, eu tinha uma surpresa para ti. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir esta surpresa, mas eu tentarei, eu estou mandando. Mas antes da gente, eu vou dar lá mais umas perguntinhas, tá? Pra gente poder responder um pouco mais aqui. Tem uma galera mandando, volta, Amaral. Cara, tu deixou... em aberto um sonho de muita gente que é nostálgico, né? Que é tu voltar pro Pretinho e nós vamos encher. Cara, eu vou encher o saco do Fetter agora. Tu deixa eu. Porque os comentários, eu não sei se consegue olhar, tá? Mas é só
não,
assim.
Não consegui ver aqui.
Cara, agora é volta Amaral, volta Amaral, volta Amaral, volta Amaral, volta Amaral. Tem que participar do Pretinho, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Ou voltar, conta a história do ônibus. Qual é a história do ônibus? É muito bom. Ó, eu tinha mandado, vou te dizer qual era a surpresa, tá? Eu mandei o link pro Fetter e pro Potter pra gente fazer um reencontro.
Mas os guris.
É, cara, olha que legal que ia ser, poxa. Que infelizmente, eu vou ver se os guris entram a tempo. Nem o Potter nem o Fetter olharam, eu falei pros guris, entra aí, meu, a gente tá ao vivo aqui. Mas eles não mandaram, infelizmente. Cara, uma saudade muito grande, velho, de te rever. Pra não mentir pras pessoas, eu te revi no final de semana, né? Depois
sim,
de.
A gente se encontrou aqui, ó.
Nos encontramos.
Sim, verdade. Ah.
Mas te rever assim e poder. Cara, tem uma galera, Amaral, 1.300 pessoas e é só volta, Amaral, volta, Amaral, volta, Amaral. É sinal que tu deixou um carinho muito grande. Então, manda uma mensagem, enfim, alguma coisa, porque foi muito legal, meu. Fiquei muito feliz. Embora a Marina esteja roubando a cena.
Sim. Não, pra essa galera que pede, fala e volta. Eu só agradeço o carinho, né? Eu ter ainda essa admiração. E eu sei que eu tenho isso porque eu saí de boa, né? Eu não briguei com ninguém para sair, exatamente por isso, né? Então, muito obrigado, assim, pelo carinho. Quem sabe um dia a gente possa voltar a fazer, mas é que. E às vezes eu não sei também se volta a ser o que era, né? Porque a coisa ela muda tanto que daqui a pouco, né? Tu quer fazer uma coisa que tu fazia há 6 anos. Pensa na tua vida, assim, cara. Tu conseguiria refazer um troço de 6 anos atrás hoje exatamente igual como era? É difícil, né cara?
E
às vezes eu tenho medo disso. É. Eu tenho medo disso, porque aí tu... Aí volta, né? Aí tu caga com toda a história, né, cara? Aí tu volta, não dá certo, tu bota tudo no lixo.
Né? Tem, mas o meu é que o fator nostalgia mexe muito com as pessoas, né? O antigo é muito, né? Então, as entrevistas que eu tenho feito aqui sempre lembrando de coisas e por isso que chama muita atenção, sabe? Porque mexe na nostalgia das pessoas e tu é um cara que hoje é uma nostalgia do Pretinho, velho.
Às vezes eu penso, cara, tem gente que ouve o Pretinho que não me ouviu, né, cara? Porque faz 6 anos que eu saí.
Evidente.
Né? Uma galera que passou a ouvir o Pretinho e nem sabe quem é esse tal de Amaral aí que estão falando tanto. Loucura, né?
Amaral, pra gente encerrar, dá uns 2 apoio aí pra nós, pra uns que tu lembra, vamos ver.
Cara. Mas puta, como é que é? Tem o Tacapi. O erva mate Tacapi? Agora eu lembro, eles são Tacapi Canela.
Outra do tem outra que falar, cara.
Assim. Ah, o Umbu? Umbu?
Umbu, Umbu, Umbu.
É, o refrigerante Zumbu. Como pode Umbu ser tão gostoso? Cara, eu ia ser preso se eu fizesse isso, cara. Sabe que às vezes eu penso que eu saí na hora certa, né, do programa. Eu ia ser preso, cara. Eu não estaria aqui.
Ô, Amaral, tem a do Serralheria 9 Dedos. Tem vários, mano.
Tem, cara. Vai, isso.
Ô, meu, tá louco. Cara, que coisa boa. Amaralzinho, muito obrigado, meu. Conseguimos. Consegui te ouvir.
Se atrapalhado tanto no início ali, cara.
Não, mas
é que eu não pude estar na minha casa sentadinho. Não é falta de respeito a ti, a quem te vê.
Não,
foi falha minha, assim, de não ter.
Não, galera entendeu, deu pra ver que tu tava com a Marina poxa, muito, muito obrigado, de verdade, meu, que a gente mate essa saudade mais vezes, que não fique tanto tempo e que comece a campanha. Volta, Amaral.
Quem sabe, né, cara, por que que não?
Tá, um beijo pra ti, fica bem, um beijo pra...
Obrigado, cara, obrigado mesmo pelo convite.
Valeu, Marina, beijão.
Dá um beijo aqui, dá um beijo.
Manda um beijo. Que amor, velho, coordenando tudo. Tchau, Marazinho, um beijo, fica bem.
Tchau, Duda, obrigado, cara, até mais.
Então tá, finalizando assim esta resenha com o Duda Garbi, me siga nas redes sociais, @DudaGarbi no Instagram e também no YouTube, te espero lá.